Eu tenho que te dizer que com certeza absoluta é um privilégio poder compartilhar o evangelho com vocês, poder dialogar com vocês, seja nas salas de aulas aqui da Por Amor, na celebração de quarta ou até mesmo aqui na celebração de domingo. De verdade, eu me sinto muito honrado. E o meu primeiro desejo para vocês essa noite, como sempre, é que a graça e a paz de Jesus te envolvam. Que a graça e a paz de Jesus te envolvam onde você está e como você está. Que a graça e a paz de Jesus abracem a sua alma. Porque é nutridos desse abraço que nós conseguiremos seguir adiante na vida, cheios de esperança. E sem dúvidas, esse é o melhor abraço possível e eu acho que é o melhor desejo que eu poderia ter por você. Que a graça e a paz de Jesus te envolvam hoje e sempre. Amém. Agora, eu queria começar essa nossa conversa, eu queria introduzir essa nossa conversa com a seguinte pergunta: em que medida você está conectado com você mesmo ou com aquilo que te move? Como você tem agarrado aquilo que você é? E que te impulsiona. Aquilo que é potência de vida para você. Aquilo que é vital para você. Que é impulso. Que é desejo. Que é pulsão. Que é aquilo que você gosta. Aquilo que você faz. Que é aquilo que você é. Porque eu diria o seguinte: se você está se sentindo entediado diante da vida, talvez seja porque lá no fundo, bem no fundo, tudo que você está fazendo talvez não tenha sentido algum. Ou esteja levemente sem sentido. Ou talvez você se encontre numa posição de desconexão radical com você mesmo. Eu digo isso porque recentemente eu tive uma conversa com um irmão aqui da nossa comunidade. E no decorrer dessa conversa eu fui percebendo as suas palavras, as suas expressões. E eu fui entendendo que aquele irmão, ele não estava muito bem localizado diante da sua própria vida. Foi onde eu decidi perguntar a ele: qual que é o objetivo da sua vida? Qual que é o sentido da sua vida? E aquele irmão fez uma cara estranha e fez um silêncio durante alguns segundos. E eu confesso para você que aquele silêncio foi assustador até para mim que fiz a pergunta. E então ele respondeu. Ele respondeu que não tem. Não tem. E aquilo me fez refletir bastante. Me fez pensar e tentar entender e perceber e descobrir o que será que tem guiado e determinado a nossa sociedade. O que tem impulsionado as pessoas e qual a qualidade disso? E aí eu cheguei na conclusão que muitos psicanalistas e sociólogos já chegaram há algum tempo. Eles vão dizer que a nova sociedade tem sido guiada e determinada pelo consumismo. E talvez isso seja mais sério do que você imagina. O importante é desfrutarmos sempre do último produto ou bem que se nos oferece. O importante é andarmos diante da vida procurando novas sensações ou novas experiências. O importante é sempre um novo entretenimento. O importante é sempre o próximo rolê. O próximo encontro, a próxima experiência. A satisfação dos nossos próprios desejos vai impregnando tudo. Em outras palavras, nasceu o que o sociólogo francês Guilherme Povetsky vai chamar de o indivíduo moda, de personalidade e gostos flutuantes, sem laços profundos. atraído pelo efêmero. Sem ideais ou aspirações profundas, mas ocupado, sobretudo, em desfrutar. Ocupado, sobretudo, no seu próprio bem-estar. Ocupado, sobretudo, em relaxar. Para essa pessoa, é mais importante saber se no final de semana vai fazer calor do que pensar sobre o sentido da sua própria vida. E não, eu não estou aqui na intenção de demonizar a sociedade, em hipótese alguma. Afinal de contas, nós também fazemos parte dela. Essa não é a minha intenção. Inclusive, é muito positivo nós percebermos que nós temos diversas possibilidades para alimentar as diversas dimensões da nossa vida. Não é isso que eu estou querendo fazer. O que eu estou tentando te dizer, por amor, é que o mal é deixar-nos esvaziar por dentro. O mal é deixar-nos esvaziar por dentro, exclusivamente agarrados a necessidades superficiais. O mal é vivermos uma vida em busca do nosso bem-estar, tanto em busca do nosso bem-estar, a ponto de deixar para lá o fazer o bem. O mal é vivermos alheios a qualquer necessidade que não as nossas. O mal é esquecermos o amor. O mal é esquecermos o amor. E agora eu te pergunto novamente. Em que medida você está conectado com aquilo que te move? Como você tem agarrado aquilo que você é, aquilo que te impulsiona? Qual é o objetivo da sua vida? E com certeza, não é trivial a advertência de Jesus de Nazaré, quando diz, trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que perdura para a vida eterna. Mais uma vez, em que medida você está conectado com você mesmo e com aquilo que te move? E deixa eu te falar uma coisa. Essa sociedade talvez seja uma das mais frágeis de todos os tempos. Sabe por quê? Uma pessoa que não tem consistência interior, que não tem raízes, no momento em que uma adversidade a encontra, ela entra em crise. No momento em que um problema a encontra, aquele problema ganha proporções gigantescas. Afinal de contas, ela não tem raízes. Qualquer problema vira crise. Qualquer adversidade a faz cair numa depressão ou no sem sentido. E agora eu te pergunto mais uma vez. Você está conectado ao quê? Para onde correm as suas pulsões? O que te move? Por amor, o que eu estou tentando dizer aqui é que sem alimento interior, a vida corre perigo. Sem consistência, a vida corre perigo. Nós não necessitamos apenas do pão. Nós necessitamos de algo mais. O que te move? E agora eu te convido a irmos juntos ao texto bíblico. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra ela. Se você tem a sua Bíblia aí, acesse. Eu quero te convidar a juntos fazermos a leitura do sexto capítulo do Evangelho segundo João. Mais precisamente, a partir do verso 24. Eu quero de verdade que você leia comigo. João, capítulo 6, do verso 24 em diante, eu vou ler com você. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando é que você chegou aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, eu vos digo, que me buscai, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? No que Jesus responde, essa é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal então você faz para que nós vejamos e creiamos em ti? Nossos pais comeram o pão no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus rapidamente responde, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. No que Jesus responde, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. O que eu estou querendo dizer, por amor, é que o mal é estarmos exclusivamente agarrados a necessidades superficiais. Em Jesus de Nazaré, no rosto de Deus, no rosto humano de Deus, nós podemos descobrir qual que é o objetivo das nossas vidas. Mas antes disso, mais uma vez eu te pergunto, o que tem te movido? O que te faz acordar amanhã? O que te faz querer viver o ano que vem? Em Jesus de Nazaré, nós podemos perceber qual que é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Nas suas palavras, nas suas intenções, nas suas reações, nas entrelinhas do Evangelho, nós conseguimos perceber. Só que antes eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que Jesus veio para te tirar do pecado, para nos salvar do pecado, nos levar no caminho da divinização? Ou você acredita que Jesus veio para nos livrar da desumanização e nos guiar a sermos seres humanos melhores? Essa pergunta é importante. E eu posso te dizer com certeza absoluta, percebendo as reações de Jesus, as intenções vistas no Evangelho, eu te digo que eu não percebo em Jesus de Nazaré um passo a passo te ensinando a multiplicar magicamente o pão. Em Jesus de Nazaré, eu não consigo perceber ele nos ensinando a caminhar sobre as águas. Em Jesus de Nazaré, eu não consigo perceber ele nos ensinando a orar para que não chova no dia do nosso casamento. Se você encontrar, você me mostre. Porque no meu casamento choveu muito. Foi triste, a chuva. Em Jesus de Nazaré, eu não percebo ele nos ensinando um passo a passo a nos parecermos anjinhos de desenho animado com uma auréola. Não. Em Jesus de Nazaré, nós encontramos o objetivo das nossas vidas. Deus apresenta para a gente. Pelo contrário, eu percebo no passo a passo de Jesus, no caminho de Jesus, ele nos ensinando a amar o próximo. Ele nos ensinando a acariciar a alma do irmão. Ele nos ensinando a perdoar. Perdoar 70 vezes 7. Ele nos ensinando que deve estar primeiro em nossas preocupações os marginalizados. Ele nos ensinando que nós precisamos alimentar quem tem fome, acolher quem precisa de acolhida. Em Jesus de Nazaré, eu consigo perceber Deus tocando outra alma humana o tempo inteiro. Em Jesus de Nazaré, eu consigo perceber Deus dando atenção a marginalizados, a quem não tinha voz nem vez. Em Jesus de Nazaré, eu consigo perceber Deus nos ensinando a sentir, a ter compaixão. Não, eu não percebo Ele nos ensinando a oração certinha, que se nós fizermos, nós conseguiremos a nossa porta de emprego tão desejada. Não, em Jesus de Nazaré eu não consigo perceber o Deus da aquisição. O que eu estou querendo te dizer, por amor, é que no Jesus histórico, na face de Deus humana, nós conseguimos perceber que o objetivo de Deus para a sua e para a minha vida é nos tornar cada vez seres humanos melhores. É voltarmos. É uma questão de ancestralidade. É uma conexão com o que nós éramos, que nos impulsiona do presente para o futuro. Em Jesus de Nazaré, nós percebemos que o objetivo de Deus para as nossas vidas deve ser sermos seres humanos cada vez melhores. Afinal de contas, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, senão uma nova polis de pessoas que estão preocupadas cada vez mais em se transformarem em seres humanos melhores? Não é verdade? O que é o reino de Deus, senão um coletivo de pessoas que se preocupam umas com as outras, que não estão fechadas no seu próprio umbigo? O que é o reino de Deus, senão uma comunidade de seres humanos, à imagem de Jesus, o ser humano perfeito? Tá bom, Dudu. Qual que é então o objetivo da sua vida? O que que te move? O que me move é acordar todo dia de manhã, e o que precisa me mover e continuar me movendo é acordar todo dia de manhã com a intenção de como é que eu posso ser um ser humano melhor hoje? Como é que eu posso estar mais presente para essa realidade de um seguidor de Jesus? Como é que eu posso sentir mais hoje? Será mesmo que eu estou avançando na minha compaixão? Será mesmo que é isso que tem me movido? Afinal de contas, eu sou seguidor de Jesus. O que deve mover um seguidor de Jesus? O caminho de Jesus não é mais uma dimensão nas nossas vidas. Ele é a fonte. Ele é a fonte. E eu te pergunto mais uma vez. O que é que tem movido a sua alma? O que é que te impulsiona? E qual a qualidade disso? Eu pensei muitas vezes se esse era um assunto relevante. E depois de perceber, não pensei gastar muito tempo, depois de perceber grupos de pessoas, o que sustentava aquelas pessoas, eu percebi que sim, esse era um assunto importante. Mesmo para a comunidade de Jesus. O que é que te move? O que tem te feito caminhar diante da vida? Será que você está bem localizado? De verdade, no final da minha vida, meu maior desejo, é quando eu estiver bem velhinho, é perceber que eu aprendi a amar um pouco mais. É perceber que eu entendi o que Deus estava tentando fazer, o que Deus estava querendo fazer e fez. É perceber que, em Jesus de Nazaré, eu descobri que Deus não está me ensinando um passinho para multiplicar minha conta bancária, ou Deus não está me ensinando a como ter mais coragem para ir em busca do meu próximo bem material, ou do meu próximo entretenimento, ou da minha próxima gameplay, ou do meu próximo final de semana. O nosso objetivo é nos transformarmos em seres humanos cada vez melhores. Se no final da minha vida eu perceber que eu me transformei num ser humano melhor do que nos meus 28 anos, eu vou ter entendido que eu cumpri a missão de Deus. Muito provavelmente, nessa semana ou na semana passada, você deve ter escutado a música que viralizou, né? A música que viralizou no mundo gospel e no Brasil inteiro. O Evangelho dos Fariseus, da Aimee. E eu acho, eu arrisco dizer, que as palavras daquela profecia, que aquilo ali é profético, tá? Aquilo ali é bem profético. Que as palavras daquela profecia vão sair das nossas cabeças e dos nossos corações em 2 semanas. É sempre assim. É sempre assim, passa fácil. Sabe por quê? Porque tem um problema que vem antes. E sabe qual que é o problema que vem antes? Nós fomos ensinados a nos movermos pela satisfação dos nossos próprios desejos. Ou como mesmo a letra diz, no Evangelho de Fariseu, cada um escolhe os seus. Nós somos ensinados a nos preocuparmos com a manutenção do nosso bem-estar e dos nossos. Mas será que isso tem a ver com Jesus de Nazaré? E olha só, não preciso ir longe não para perceber que, na verdade, essa música da Aimee, que é profecia, já virou guerra. Já virou guerra política. Entre governo Lula e governo Bolsonaro. Não é verdade? Não sei se vocês perceberam isso nas redes sociais. É triste, não é? E talvez seja por isso também que nós estamos tão assustados com a era das inteligências artificiais. Né? Nós somos ensinados e treinados a vida inteira a sermos e agirmos como robôs. A cultura da produtividade. Aí quando chega um robô que faz muito bem o que um robô deve fazer, nós nos assustamos. Aquilo dá medo. Caraca. Aquilo pode tomar o meu lugar. E no final das contas, a única coisa que nos resta é o quê? Voltarmos a sermos humanos. Mais uma vez, ancestralidade. O meu apelo e o meu convite a mim mesmo, através dessa mensagem, como seguidor de Jesus e com intenções pastorais, é fazer você refletir. Refletir sobre o que é que tem te movido. No final das contas, no fundo, no fundo, o que tem te movido? Faz sentido? Ou você já está esperando o próximo final de semana? Porque é isso que te move. É a oportunidade de relaxar de novo. E cara, relaxar é muito bom. Isso tem que ser feito. O problema é que nós estamos agarrados exclusivamente a isso. A necessidades superficiais. Será que isso toca? Será que você consegue se reconhecer através dessa mensagem? Eu consegui 1 milhão de vezes. Eu consegui 1 milhão de vezes e eu preciso dessa manutenção toda vez. Toda vez. Para onde correm as minhas pulsões? Para onde correm as suas pulsões? Deus, para você, é aquele apoiador que te ajuda conseguir o seu próximo, a sua próxima aquisição, e aí você posta nas redes sociais a sua aquisição e fala, graças a Deus, foi Deus que me deu. E esse tem sido o seu objetivo de vida? Junto com Deus, agarrado na mão de Deus, e conquistando o que você necessita para viver bem. E conquistando o seu próximo produto para viver bem. E conquistando sua próxima sensação de bem-estar, a sua próxima nova experiência para viver bem. E assim você segue até o final da sua vida. E no final das contas ainda diz, vivi. Mas calma lá. calma lá, o que Jesus de Nazaré está mostrando para a gente como objetivo de vida? Calma lá, por que que não é banal a letra daquela canção? Por que que é muito mais sério? Porque já é realidade. E não é um grupinho de pessoas, é uma realidade no Brasil evangélico. Mas graças a Deus. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Que vai nos guiando, né? Que vai nos guiando nessa jornada, que vai nos levando nesse passo a passo de sermos seres humanos melhores. Tá bom, Duno, mas é por que que é por amor, sempre falo desse assunto? Por que que é tão importante para vocês tocar na pauta de ser humano? Que outra coisa a gente vai falar? O que que Deus está tentando fazer com a gente? Você tem uma outra resposta? Se você tiver, me procura. Dudu, Deus está tentando fazer a gente realmente conseguir construir a nossa família e ponto. Porque Ele gosta de muitas pessoas, então nós temos que multiplicar. Ou não, Dudu, Deus está tentando fazer com que a gente consiga ter voz o suficiente para que todo mundo saia gritando nos quatro cantos do Brasil e do mundo que Jesus te ama. Porque quando todo mundo souber que Jesus te ama, então Jesus voltará. Aí eu vou te responder que é mais fácil a gente comprar um megafone gigantesco e gritar para todo mundo ouvir que Jesus ama. Se essa é a solução, o que que você está esperando? Como seguidor de Jesus, para onde nós estamos indo? Qual que é a nossa ambição? O que tem movido a gente? O que tem levado o nosso coração? Para onde correm as suas pulsões? É difícil raciocinar isso? Eu acho que não. Eu acho que quantos seguidores de Jesus não. O que me dá prazer é querer ser. Preciso querer ser. Eu oro para querer ser cada vez um ser humano melhor. Um ser humano que quando vê outra alma, que quando vê uma pessoa diferente de mim, a reconhece como outra alma humana. Um ser humano que se preocupa com o cosmos e todas as coisas criadas. Que entende que a vida não é só sobre mim. Esse é meu desejo e minha oração por mim. Esse é meu desejo e minha oração por você. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa rota seja ou firmada, mais bem enraizada, ou recalculada. Que Deus nos abençoe e que a graça e a paz dele nos envolva com tanta força e de maneira mística, a ponto de sermos nutridos de esperança, para seguir adiante da vida com essa mensagem bem fincada nos nossos corações. Eu espero te encontrar mais vezes. Deus te abençoe. Amém.